paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Que belezinha. Amém. A gente vai... Deus vem ministrando muito nessas duas semanas comigo. Tanto que na célula que teve lá na faculdade, foi sobre isso que foi falado também. E Deus vem ministrando sobre habitação, Ele vem ministrando sobre casa. E Ele ministrou no lugar que eu menos gosto de estar, que eu tava de guarda no TG. Aí, você só fica olhando pro céu, né, sem fazer nada, por duas horas. Aí eu falei, são quatro horas sem parar de falar com Jesus. E ali Deus ministrou muito no meu coração, e Ele vem me mostrando várias coisas. Eu sou muito grato por aquilo que Deus vem fazendo, eu sou muito grato, eu disse isso no Bethesda, eu sou muito grato por fazer parte dessa geração. Eu sou muito grato por ter nascido em 2000, eu sou muito grato por estar acompanhando esse mover grandioso e maravilhoso que Deus vem fazendo. Eu sou muito grato por fazer parte dessa geração que a gente está fazendo hoje. E Deus tem muito para nós, Ele tem muita coisa para derramar, amém? A gente vai fazer uma minissérie sobre habitação. Eu peço licença para vocês, porque eu vou falar hoje sobre habitação e sábado que vem também. Então eu peço licença para vocês me escutarem esse sábado e sábado que vem, tá bom? Vamos começar. É muito interessante a gente falar que nós perseguimos a presença de Deus. Aquele fone ali tá com alguma coisa. É muito interessante a gente falar que nós perseguimos... Eu só não gostei daqui de cima, cara. Eu gosto de ficar aqui embaixo. Aqui. Vamos lá. É muito interessante falarmos que nós perseguimos a presença de Deus, que nós corremos ao seu encontro, que nós perseguimos a sua face. Só que se a gente for abrir a Bíblia e ver tudo nela, a maioria, eu não vou arriscar falar que todas, a gente vê Deus, a presença de Deus perseguindo o homem. E isso começa desde o Éden. Vamos lá, no início Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, tal, tal, tal. E aí Ele formou o homem. Vamos ler comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, Deus vinha ao jardim andar para ter com o homem, para ali se relacionar com o homem. É Deus com a sua presença vindo até o homem. Beleza? Ao ouvirem a voz do Senhor, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da, repita comigo, presença. De novo, presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está que você não está na minha presença? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive, repita comigo, medo. Mais uma vez, medo. Na segunda vez, sempre. Tive medo e me escondi. O homem teve medo porque ele pecou, e aí ele foi destituído da glória de Deus. Ele sabia que tinha pecado, ele tinha consciência do pecado. Mas presta atenção. Ele ouviu a presença do Senhor que caminhava no jardim, a presença. E ali por medo, ele se escondeu. E Deus pergunta para ele: aonde você está? Aonde você está que você não está na minha presença? E ele disse que ele saiu da presença de Deus porque ele teve medo. Você tem sentido medo da presença de Deus? Você tem sentido medo de se relacionar com Deus? Você tem sentido medo de ler a Bíblia? Quem aqui sente medo de ler Apocalipse? Só tem medo de Deus. Só existe um medo longe da presença de Deus. Ali eles saíram da presença de Deus, eles se esconderam. E ali quando eles ouviram Deus vir, eles sentiram medo. porque eles não estavam na presença de Deus. Só tem medo de Deus quem não está na presença de Deus. E naquele momento, Deus expulsou o homem do jardim. E ali ele colocou um querubim para guardar o jardim. Desde aquela tarde de Gênesis 3, a presença de Deus, ela não encontrou lugar para repousar. Ela não encontrou um lugar de descanso. Só que, como eu disse, nas escrituras é sempre Deus perseguindo o homem. O plano de Deus, presta atenção nisso, o plano de Deus sempre foi que ele habitasse conosco, que ele habitasse no meio de nós. Esse é o plano de Deus, guarda isso. Se você tiver que anotar, anota isso. O plano de Deus sempre foi que ele habitasse conosco. Esse sempre foi o plano de Deus. E agora, a partir desse ponto, nós vamos dar continuidade, que é o plano dele, depois dessa tarde de Gênesis 3, onde a presença dele não encontrou um lugar para descansar, não mudou. O plano dele não mudou. A gente, depois de Gênesis, vem Êxodo. E Êxodo, Deus levanta Moisés. E quando Moisés vai falar com o faraó, o que ele diz? Liberte o meu povo para eles irem me adorar. Liberte o meu povo para eles irem me adorar. Eu quero fazer um momento de oração aqui agora. Feche seus olhos. E eu quero que você ore por aquilo que te prende, por aquilo que você não se encontra liberto. Deus, ele amava tanto o seu povo, que ele tirou o povo da escravidão para eles irem o adorar. Deus, ele nos ama tanto, que ele vai fazer de tudo, presta atenção, ele vai fazer de tudo para que você o encontre, para que você venha estar na presença dele. Deus vai fazer de tudo para ter um relacionamento contigo. Deus, ele ama se relacionar conosco. Ore agora por aquilo que pode estar te prendendo, por aquilo que você não se encontra liberto, por aquilo que o impede de entrar, de fluir na presença dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que nos prende, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de entrar na sua presença, de fluir na sua presença, de, ó Pai, o vê-lo face a face, ó Pai, tudo aquilo que tem nos prendido, ó Pai, que seja um pecado, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer esse pecado e nos mostrar, ó Pai, a saída desse pecado. E a saída desse pecado é tomar consciência que nós já vencemos o pecado, tomar consciência que o pecado já foi vencido e que a obra já foi feita, que hoje, ó Pai, nós vivemos pela graça e essa graça nos liberta desse pecado, ó Pai. Se for o nosso relacionamento com alguém, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa nos libertar de todo sentimento abusivo, ó Pai. De tudo aquilo, ó Pai, que um dia nos fez cativos naquele sentimento, naquilo que sentimos, naquilo, ó Pai, que nos magoou, naquilo que nos chateou, naquilo que nos fez mal, ó Pai. Em nome de Jesus, que venha a cura sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua mente. Venha a cura, ó Pai, na nossa mente, ó Pai. Venha curar, ó Pai, o nosso sentimental, ó Pai. Venha curar, ó Pai, tudo aquilo que sentimos, que não vem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós oramos agora por algo que nós estávamos presos, por algo que precisamos nos libertar. E eu tenho certeza que você tem alguém na sua mente que precisa de libertação. Você tem alguém na sua mente que precisa ser cativado por essa presença. Você tem alguém na sua mente que há algo que impede com que essa pessoa tenha a real vida. Ontem a gente orou na vigília para as pessoas que têm um sentimento de morte. Presta atenção, só existe sentimento de morte quem não conhece a vida, quem não viveu. Como que alguém pode querer tirar a própria vida? Deus deu a vida, Ele tira a vida, mas se Ele deu a vida, quem somos nós para tirar ela? Mas só quer tirar a sua vida aquele que não conheceu o autor da vida, ou a própria vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tira a sua vida aquele que não conheceu a vida. Nós vamos orar agora por pessoas a qual você entende que estão presas de certa forma, que essas pessoas elas precisam de libertação. Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós fazemos parte de uma geração que está doente também, ó Pai. Nós fazemos parte de uma geração onde ela foi atacada, ó Pai. Onde, meu Deus, os seus sentimentos, a sua mente, ó Pai, o seu coração, o sentido e o significado do amor foi deturpado, ó Pai, foi danificado. Aonde, ó Pai, nós vemos que pais abusam de filhos, aonde filhos matam pais, ó Pai. Aonde, meu Deus, não há um relacionamento ali entre famílias. Aonde, meu Deus, relacionamentos abusivos entre namorados, entre casados, ó Pai. Em nome de Jesus, o sentido do amor foi deturpado. O sentido do amor, ó Pai, do verdadeiro amor que o Senhor é, ó Pai, foi deturpado. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa geração, através da manifestação do amor que há em nós, será liberta, ó Pai. Pois nós levaremos o verdadeiro significado, o real sentido do amor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar e nos posicionar ao lugar onde essas pessoas precisam, ó Pai. Onde essas pessoas precisam da manifestação do Seu nome. Onde essas pessoas precisam, ó Pai, de libertação, para que elas possam conhecer o real sentido da vida. Ou seja, que elas possam conhecer a vida, ó Pai. Que elas possam conhecer, ó Pai, o amor que morreu numa cruz. E ali, ó Pai, Ele nos trouxe vida. E essa vida foi nos dada porque o Senhor um dia olhou para nós e viu que estávamos totalmente perdidos, ó Pai. Totalmente, ó Pai, vivendo uma vida onde não encontrávamos o Senhor, ou seja, não encontrávamos tudo o que precisávamos. Em nome de Jesus, nos posicione nesses locais. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos rapidinho. Ele tirou o povo do Egito em Êxodo 25:8. Vamos voltar. Qual é o plano de Deus? Que Ele habitasse conosco, que Ele habitasse no meio de nós, certo? Esse é o plano de Deus. Só que o homem caiu, então ele saiu do Éden. Éden é lugar de habitação. Éden era o lugar onde o homem e Deus viviam em comunhão. Era um lugar onde Deus habitava com o homem. Éden. Beleza? Só que o homem foi expulso do Éden. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8 diz: e farão para mim um santuário, ou tabernáculo, ou tenda do encontro, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos usar tabernáculo. E farão para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Qual que era o plano de Deus desde o início? Habitar conosco. E o plano dele não mudou. Depois do Éden, o plano dele continuou o mesmo. Ele sempre quis habitar conosco. A presença dele sempre procurou um lugar de habitação. E lá em Êxodo, ele fala para Moisés, ele diz a Moisés que eles construirão um tabernáculo. O tabernáculo foi Deus tabernaculando, foi Deus caminhando junto com os israelitas durante 40 anos. Foi a presença de Deus habitando no meio do povo de Israel. Parece que eu tô com a língua presa, eu tô falando habitando. O plano dele não mudou, ele continuou com o mesmo plano, que é habitar conosco. E ele fez de tudo para que o homem habite com ele. E lá em Êxodo 25:8, Deus fala para Moisés que eles farão um tabernáculo. E nesse tabernáculo a presença de Deus estaria nele. O tabernáculo era dividido em três locais, onde era o altar, o santo lugar e o santo dos santos. Só que uma coisa muito interessante. Deus diz que, na Bíblia diz que Deus ungiu todas as pessoas que trabalharam na construção do tabernáculo. Ele ungiu com o seu Espírito Santo. Presta atenção, Espírito Santo. Ele ungiu com o Espírito Santo todas as pessoas que trabalharam na construção do tabernáculo. E nesse tabernáculo haviam, eu já preguei sobre isso uma vez, haviam coisas santas, haviam utensílios que eram separados, que eram propriedade exclusiva de Deus. Tem um versículo muito bom que nós vamos ver. Ali era um local santo, certo? E primeiro foi no Éden, e o homem caiu, e a presença de Deus não encontrou um lugar de repouso, não encontrou um lugar de descanso. Assim que o tabernáculo foi construído, a Arca da Aliança, ou seja, a representação da presença de Deus, foi colocada no Santíssimo Lugar. Quando ela foi colocada no Santíssimo Lugar, uma nuvem desceu e descansou em cima da arca. Aquela nuvem era Shekinah, ou seja, era a presença de Deus, novamente habitando no meio do seu povo. E aí eles continuam com o tabernáculo. Só que quando Davi foi proclamado rei, ele diz em 2 Samuel, 2 Samuel 7:2, ele diz: eu moro em um fino palácio feito de cedro, e a presença de Deus numa tenda. E nisso ele vai e ele não constrói, né? O filho dele, Salomão, constrói um templo. Primeiro foi no Éden, depois no tabernáculo, e agora no... templo. Agora no... Obrigado, galera. Vamos interagir um pouquinho. Cadê a Estela? Vocês estão comigo? Cadê a Estela? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, galera? Primeiro no Éden, depois no tabernáculo, e agora no templo. Salomão, ele termina a construção do templo. E depois que ele terminou a construção do templo, depois que ele terminou, não, né? Templo lá, beleza. Só que passa um tempo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus ali, eles esquecem a Deus. É muito citado nas escrituras que vocês esqueceram o Deus dos seus antepassados. Eles esqueceram a Deus. Tanto que o templo foi a ruínas. E preste atenção em uma coisa. O templo estava em ruínas, estava totalmente destruído, e a cidade também. E ali Deus enviava recursos para o povo, para que eles reconstruíssem o templo. Para que eles reconstruíssem o quê? O templo, o lugar de habitação de Deus. Só que assim como Deus enviava esses recursos, o povo pegava esses recursos e eles edificavam as suas próprias casas. Aconteceu a mesma coisa em Êxodo. Deus enviava recursos para o tabernáculo. O que que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. Deus enviava recursos para que o templo fosse reconstruído, e aqueles recursos o povo usava para edificar as suas próprias casas. E ali Deus usa um profeta chamado Ageu. Ageu 1:2. Abram lá. Ageu 1, versículo 2. Amém? Não preciso colocar não. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, preste atenção, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas não chegam a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe de salário? Recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Nada daquilo que eles faziam tinha satisfação. Né, Laureano? Conversei muito com meu pai sobre isso, sobre o profeta Ageu. Presta atenção numa coisa. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam edificando a sua própria casa, em vez de edificar o templo, em vez de reconstruir o templo. sabe o que fazemos? Ó, edificar o seu local de habitação. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam edificando o seu local de habitação, onde você quer habitar, com conforto, com paz, com alegria, amor e coisas boas. Eles estavam edificando as suas próprias casas, ou seja, eles estavam edificando os lugares, o lugar aonde eles iriam habitar. Eles estavam edificando do jeito que eles queriam edificar. Eles estavam querendo um lugar de conforto, um lugar onde ali teria paz, onde teria amor, coisas boas. Quando nós edificamos o lugar onde nós queremos habitar, nós devemos levar em consideração uma coisa. O que nós devemos levar em consideração? Ali a gente pode ter muitas roupas, mas a gente não vai se aquecer. Ali a gente pode ter muita comida, mas a gente não vai se alimentar. Ali a gente pode trabalhar muito, mas o dinheiro não vai ser o suficiente, porque vai parecer que a gente vai estar colocando em uma sacola furada. Sabe por quê? O nosso lugar de habitação, a gente está construindo da forma que a gente quer construir, da forma que a gente acha que é bom pra gente, da forma que a gente acha que é um local onde a gente vai se sentir bem morando ali. Só que a gente esquece que aquele que nos formou, aquele que construiu esse templo aqui, ele sabe todas as coisas que esse templo precisa. Só ele sabe. Edifique o lugar de habitação de Deus. Você edificando o lugar de habitação de Deus, você vai lembrar que aquele que vai habitar nesse local, ele tem todas as coisas que você precisa. Uma coisa que meu pai falou muito interessante: vocês trabalham, 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 mas é como se vocês colocassem esse dinheiro numa sacola furada. Você sendo fiel a Deus, Ele será fiel a você. Isso está falando também do dízimo. Você indo atrás do seu próprio sustento, do seu sustento através da força dos seus braços. Se nós formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós também. Mas vamos nessa ideia aqui. Quando ele fala que os homens estavam usando esse recurso para edificar a sua própria casa, eles estavam edificando o lugar onde eles queriam habitar, certo? Só que se nós começarmos a pensar que nós edificando um lugar onde nós vamos habitar... Voltando, falei errado. Se nós edificarmos um lugar onde Deus vai habitar, a gente vai estar recebendo um inquilino que tem todas as coisas. A gente estava precisando de conforto, a gente estava precisando de amor, a gente estava precisando de alegria nessa residência, nessa casa. Ele tem todas essas coisas. Pense nas coisas de Deus, pense nas coisas do alto. Edifique o templo do Senhor. Coríntios diz que quem é o templo? Quem é o templo? Somos nós. Edifique o templo aonde o Senhor vai habitar. E esse templo somos nós. Edifique você, se edifique, pensando que Deus vai virar morar em você. Como que Ele achará essa casa? Vamos continuar aqui. Rápido, rápido. Rápido, Guilherme. Só lembrando. Lembrou já. Versículo 7 e versículo 8. Presta muita atenção nisso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos mais uma vez. Eu quero ver quem vai pegar isso antes de eu falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte levando madeira e reconstruam o templo. Quem subiu ao monte carregando um madeiro? Você escutou na célula, não vale. Quem subiu ao monte carregando madeira? Jesus. Quem subiu ao monte carregando madeira para edificar um templo? Jesus. João 2, versículo 19 e 22. João 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Destruam este santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou entre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que ele tinha dito: destruam este templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus levou 3 dias para ressuscitar. Em 3 dias o templo foi reconstruído. Ele subiu ao Monte Gólgota com um madeiro, e em 3 dias um templo foi reconstruído. O templo foi reconstruído. E deixa eu abrir aqui antes de vocês. Tem que ser rápido. Eu estou sendo lento, então não dá. Presta atenção. Jesus subiu ao monte com um madeiro, e ali ele morreu, ressuscitou e reconstruiu um templo. E através da morte de Cristo, o que aconteceu lá no templo, né? Que o templo era de Salomão, o último. O véu se rasgou, beleza? O que eu disse no começo? Quando o homem pecou lá em Gênesis 3, que a presença de Deus não encontrou mais um lugar para repousar, Jesus, Deus expulsou Adão e Eva do Éden. O que ele colocou na porta do jardim? Um querubim, para ele guardar o jardim. Hebreus 10, versículo 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo. Fala comigo, pelo novo. Pelo novo. Galera, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ele colocou um querubim na porta do jardim para guardar o jardim. Só que o que Jesus veio fazer? Ele veio abrir um novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele abriu um novo e vivo caminho para onde? Para o Éden. O Éden é lugar do quê? De habitação, de presença, de relacionamento, de intimidade. Quando Jesus morreu naquela cruz, presta atenção aqui no 10, 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Cada chicotada que aqueles soldados deram em Jesus, eles estavam cortando a sua carne, eles estavam cortando um pedaço do véu, para que nós possamos entrar pelo novo e vivo caminho, para que nós novamente possamos entrar no Éden, para que nós novamente possamos estar no lugar de habitação de Deus, para que nós novamente tivéssemos relacionamento, intimidade, e o plano de Deus se cumprisse. Qual que era o plano de Deus? Vivêssemos na habitação, habitar conosco. Esse sempre foi o plano de Deus. E através do seu filho Jesus, hoje nós podemos entrar novamente no Éden. Eu já disse uma vez, quando o véu se rasgou, ele se rasgou de cima a baixo, e ali a presença de Deus estava livre. Só que o véu se rasgou para a presença de Deus sair? O véu se rasgou para nós entrarmos na presença de Deus. O véu não se rasgou somente para a presença sair, mas o véu se rasgou para nós entrarmos. Então Deus está lá no Santo dos Santos, falando: Adão, volta. Adão, esse é o caminho, ó. Eu abri um caminho para você. Eu fiz um caminho com o meu sangue. Volta, Adão, esse é o teu lugar. Esse é o lugar de habitação. Esse é o lugar onde eu quero ter com você. Esse é o lugar onde eu vou te transformar. Esse é o lugar onde você vai se encontrar. Deixa eu te lembrar, o lugar de habitação com Deus é o lugar onde nós temos comunhão com Ele. Qual que é o sentido da palavra comunhão? Qual que é o sentido da palavra comunhão? O mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo foco. Pode pesquisar. Então, se nós entrarmos na presença de Deus, ali nós somos transformados segundo a sua imagem, porque nós fomos feitos pela imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos, pega isso. Se nós, cadê o Léo? O Léo não está aqui, né? Se nós, pega o mistério aqui, ó. Se nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, ao momento que nós entramos na presença dele, no seu lugar de habitação, e somos transformados pela sua face, de glória em glória, nós encontramos a quem? Nós encontramos nós mesmos. A partir do momento que nós entramos na presença de Deus e nós temos comunhão e relacionamento e intimidade com o Pai, nós voltamos a ser e a conhecer a imagem a qual nós fomos feitos iguais. Encontre a Deus e você se achará, porque você foi feito segundo a imagem e semelhança do Pai. Só na presença de Deus, só na presença de Deus, só na presença de Deus nós nos encontramos. Só na presença de Deus, cada batida do nosso coração faz sentido. Só na presença de Deus, você acordar toda manhã faz sentido. Sem a presença de Deus, você não vai encontrar um sentido para a sua vida. Quem te deu a vida? Ele. E é só nele que nós encontramos a vida. Só na presença de Deus, nós nos encontramos. Coríntios 3:16. Deus, ele preparou um lugar para nós. Ele preparou um lugar e ele rasgou o véu aonde a sua presença estava, para que nós pudéssemos entrar nesse local, certo? E ele quer que nós entramos nesse local, até que nós sejamos esse local. O sentido do véu ter se rasgado para que nós entrássemos na presença de Deus é nós estarmos nesse local até nós nos transformarmos nesse local. O sentido da presença de Deus é nós nos transformarmos nesse lugar. Porque 1 Coríntios 3:16 diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus. Vocês não sabem que são templo. Vocês não sabem que são tabernáculo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. O sentido, tudo tem a ver com nós estarmos nesse lugar até nós nos tornarmos esse lugar. Mais uma vez, o sentido é nós estarmos nesse lugar até nós nos transformarmos nesse lugar. Só que a gente é templo do quê? E aqui eu vou finalizar, Guilherme. Nós somos templos do quê? Do Espírito Santo. Nós sendo templos do Espírito Santo, como eu disse, nós vamos nos transformar nesse lugar. E a única peça que nos faz ser esse lugar é o Espírito Santo. O que eu disse no começo? Lá em Êxodo, Moisés foi designado a construir um tabernáculo. O que, que Deus fez com todos aqueles que trabalharam para a construção do tabernáculo? O que, que Deus fez com todos aqueles que trabalharam para a construção do tabernáculo? Ele ungiu com o seu Espírito. Quem aqui quer ser o tabernáculo? Quem aqui quer ser esse santuário? Quem aqui quer ser esse templo? Amém? Todos nós que queremos, certo? O único agente que vai nos transformar nesse tabernáculo é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos ungiu com esse Espírito para que nós possamos ser esse templo, para que nós possamos ser esse tabernáculo, para que nós possamos ser o lugar de habitação de Deus. Você quer ser esse tabernáculo? Você quer ser esse templo? O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a construir e a ser o tabernáculo de habitação de Deus. O Espírito Santo é aquele a qual nós fomos ungidos, porque Ele nos diz qual é o lugar de habitação de Deus. Porque Ele nos diz qual é o lugar aonde Deus vai entrar, e aonde Deus ali vai fazer uma morada, e aonde Deus ali vai viver dentro de nós. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Por favor, por favor. Fixe a sua mente somente em Cristo agora, somente em Deus. Pensa no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é alguém que nos ajuda, é alguém que conversa, é alguém que fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica o nosso espírito e nos traz a vontade plena do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi deixado por Deus. E lá em Coríntios diz que o Espírito de Deus conhece todos os seus pensamentos, conhece todas as suas regras, conhece todos os seus hábitos. O Espírito de Deus, quem pode conhecer mais alguém do que o seu próprio espírito? Quem conhece os segredos mais profundos de alguém, senão o espírito desta pessoa? E a nós foi dado o Espírito de Deus, a nós foi dado o Espírito de Deus. Que graça é essa? Nós não merecemos. Nós não merecemos alguém tão maravilhoso. Nós não merecemos a presença daquele que nos criou dentro de nós, tantos lugares para Ele habitar. E Ele escolheu o nosso coração como lugar de habitação. Espírito Santo de Deus, nos mostre o lugar aonde Deus irá habitar. Nos mostre o que Deus se alegrará em nós. Nos mostre, ó Pai, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos ajeitar, aquilo que precisamos deixar com que Deus transforme. Em nome de Jesus, só estenda sua mão um pouco para frente. Estenda sua mão. E num ato profético, eu quero declarar que nós estamos entregando a Deus todo o domínio, que nós estamos entregando a Deus as chaves da nossa casa, as chaves do nosso templo, as chaves do lugar que Ele mesmo fez. Eu quero declarar que Ele está assumindo o controle, e que o Espírito de Deus irá nos transformar, e que o Espírito de Deus irá construir e edificar o seu templo, aonde Ele irá habitar. Continue com as suas mãos estendidas, em nome de Jesus, Pai. Entregamos a Ti tudo aquilo que nós um dia tivemos o controle, tudo aquilo que nós um dia, ó Pai, que nós um dia, ó Pai, seguimos conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas vontades. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos agora toda a nossa independência e transforme ela em dependência de Ti, ó Pai. Entregamos agora todos os nossos achismos, entregamos agora tudo aquilo que nós determinamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós achamos que pode ser a forma certa, tudo aquilo que nós achamos que a Sua Escritura diz, tudo aquilo que nós interpretamos que a Sua Palavra diz, tudo aquilo que nós interpretamos como vontade de Deus, tudo aquilo que nós interpretamos como sonhos de Deus. Entregamos a Ti agora tudo aquilo que nós interpretamos como se fosse o Senhor nos falando algo, como se fosse o Senhor nos mostrando algo, mas e agora, ó Pai, queremos viver totalmente dependentes da plenitude do Seu Espírito, do real sentido do Seu Espírito. Tudo aquilo, ó Pai, que um dia era um achismo, que possa se transformar em certeza, ó Pai. Tudo aquilo que nós pensávamos que era correto, que a Sua Palavra venha nos transformar, para que através da Sua Palavra e da Sua voz nós possamos ter a certeza daquilo que vem de Ti, daquilo que vem de nós, e possamos ter discernimento, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloque a mão no seu coração agora. Espírito Santo, venha transformar essa casa é Sua, essa casa é Sua, Pai, ela é totalmente Sua. O Senhor tem total domínio e controle sobre ela, Pai. Essa casa é Sua, Pai, e nós entregamos agora tudo que há nela. Venha, ó Pai, te damos liberdade. Venha transformar, ó Pai. Venha limpar, venha santificar, venha purificar. E venha fazer essa casa o lugar onde o Senhor quer habitar para sempre, Pai. Venha fazer de mim, ó Pai, venha fazer desse coração o lugar onde o Senhor ama estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.